Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Erasmo que faça a leitura de um texto bíblico. Todos em pé, por favor.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei eu medo? O Senhor é o baluarte da minha vida, de quem me amedrontarei? Quando os maus avançam contra mim para devorar a minha carne, os meus opressores e os meus inimigos, eles próprios é quem resvalam e caem. Essas são as palavras do Senhor.
Graças a Deus. Coloco a ata. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedido de impugnação ou restrição, ela está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebida e expedida durante essa semana.
Boa tarde a todos. Correspondências recebidas durante a semana. Súmula do Projeto de Lei 2507 e 2508 de 2016 do Poder Executivo Municipal e a súmula do Projeto de Resolução número 03 de 2016 da Mesa Diretora. Ofício 014 de 2016 da Caixa Econômica Federal. Comunicados números 114-59 a 114-65 de 2016 do Ministério da Educação. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 177 e 182 de 2016, do Edil José Roberto Grava ao senhor prefeito. O ofício número 178 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima ao senhor prefeito. E o ofício número 179 de 2016, do Edil Belmiro da Silva Farias e Eunildo Zanquim ao senhor prefeito. Ofício 180, número de 2016, do Edil Cida Souza Moraes ao senhor prefeito, e o ofício 181 de 2016, do Edil José Aparecido da Silva, ao senhor prefeito, e o ofício 183 e 184 de 2016, dos Edis Aildo Ribeiro Machado e Nelson de Jesus Lima, às secretarias municipais de Urbanismo e Saúde. Senhor presidente, essas são as correspondências expedidas e recebidas durante a semana.
Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Eunildo Zanquim, e peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eunildo Zanquim. Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a comunidade que se faz presente, sejam bem-vindos a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Dinei, saudações socialistas do nosso partido, seja bem-vindo a essa casa Nova Leis e pela companhia. Doutor Newton, que se faz presente, muito obrigado pela presença. Senhor presidente, quero começar meu discurso de uma forma intransigível e preocupado. Nesse final de semana, senhor presidente, o veículo da Prefeitura Municipal de Sarandi, da Secretaria de Administração, foi preso com drogas, um veículo oficial no período da noite. Eu não vou me calar. Eu tenho coragem de falar. Isso está na televisão, em rede nacional de televisão, o que aconteceu hoje. Isso é inadmissível, um carro oficial acontecer. Eu quero explicação no grande expediente para quem que esse carro estava emprestado e a forma com que foi. O capitão da polícia estava aqui nesse exato momento, também deu esclarecimento. E foi fato registrado em BO. E o veículo da prefeitura tem que estar para trabalhar. Sábado à tarde. Isso não é inadmissível. Cidadão, se calar. E eu não vou calar, eu quero explicação, senhores. E vou abrir para ter quem que emprestou esse carro, para que esse carro ficou emprestado e por qual motivo aconteceu essa palhaçada com dinheiro público e desrespeito do cidadão. Que palhaçada! Enquanto o cidadão não tem uma ambulância, esse carro está andando com tudo, essa palhaçada que está acontecendo. Quando pede um ônibus para um velório, não tem. E aonde que chega a sociedade utilizando o bem público? Isso dá cassação de mandato. Eu vou levantar da administração que está o vídeo aqui e nós vamos levantar essa situação. Há uma denúncia agora, há outra denúncia, nós vamos cobrar responsabilidade. Vamos pegar a cópia do vídeo, vamos formular, quero dizer que nós vamos formular uma denúncia junto ao Ministério Público, cobrando a atitude do bem público. Ainda mais, senhor, vocês acham que eu estou errado? Vereador, a administração, o veículo, quem que tem que explicar, vereador? Quem que emprestou esse carro, nobre? Para qual motivo? Quem que assinou o KM de saída? Nós vamos levantar todas as informações apuradas disso. E vamos promover uma denúncia no Ministério Público. Isso é um desrespeito ao dinheiro do cidadão. E vocês podem ver as entrevistas aí, nobres. O que o pessoal fala? Vamos abrir depois a possibilidade, quem quiser assinar, e tem que ter resposta à sociedade. Gente do céu, salve minhas almas. Vamos promover já, tem alguns vereadores que já vão promover, vereadora, a denúncia junto ao Ministério cobrando respaldo. Isso é crime. E nós estamos dispostos. Não pode, droga, vereador! Eu estou errado? Senhores, todo mundo tem a disponibilidade de se manifestar quem está do lado. E a você que nos assiste na nossa rádio web, você sabe o posicionamento do vereador que quer cobrança, o que seja certo, doa quem doer. Senhor presidente, ressaltando, nós vamos falar isso mais no grande expediente e abrindo que hoje foi um momento, ontem foi um momento muito histórico para esse país, nós vamos entrar com essa discussão também hoje aqui, porque nós queremos falar o que o Brasil está sentindo e a posição do nosso partido. Senhor presidente, eu peço aos nobres vereadores a inclusão da resolução 003 de 2016. O assunto é que está revogando em todo o seu teor a resolução 0012 de 2016, de 28 de 3 de 2016, na forma que especifica. O autor do projeto aqui da entrada é a mesa diretora. Peço a inclusão aos nobres e peço que aceitem essa situação. Muito obrigado, senhores vereadores.
Próximo orador.
Vereador José Roberto Grava.
Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade se faz presente, uma boa tarde a todos. Também quero comentar sobre esse assunto, que fiquei sabendo através do vereador, agora eram umas 16h, ainda não tenho conhecimento, mas vereador, se aconteceu essa situação...
O senhor já está chegando...
Eu estou vendo aí um vídeo aí...
Já está aí no seu WhatsApp.
Eu acho que é uma coisa muito séria, nós temos que tomar providência, entendeu? Junto ao Ministério Público para ter conhecimento sobre isso que está acontecendo. Porque em Sarandi, esses dias atrás, eu precisei de uma ambulância para socorrer uma pessoa que estava caída, não tinha uma ambulância, estava tudo quebrada. Agora, carro da prefeitura com funcionário final de semana em outra cidade, a mais de 200 quilômetros daqui da região nossa, com droga dentro. Pô, o que está acontecendo? Região de Umorama, para cá, não é nem região de Curitiba que leva doente, traz doente. Ia ser uma coisa séria, viu, vereador? É uma coisa muito séria, temos que ver o que está acontecendo lá, não pode ficar impune, não. Esse cidadão que está com esse carro andando aí, entendeu? Com dinheiro público, tem que ser punido. E eu sou o primeiro a informar, junto com o vereador, ao Ministério Público, viu, Rafael? Quem quiser, aí nós vamos fazer um pedido na segunda expediente, entendeu? Todos os vereadores assinar, convocar esse secretário que liberou esse automóvel aqui na Câmara para explicar para nós. É assim, ô, vereador Ailton? Tem que explicar por qual motivo, cara. O cara andando com o carro final de semana, com dinheiro público, nossa ambulância toda arrebentada lá no pronto-socorro, não tem ambulância, não tem motorista às vezes? Pô, e onde fica nosso? Nós somos vereador, rapaz, temos que cuidar do que é do povo. Nós temos que ter responsabilidade nessa parte. Temos que agora, entendeu? Fazer o culpado pagar por isso.
O Adriano que colocou, o Adriano Amorim, aí...
É brincadeira não, rapaz. É uma coisa que nós temos que levar a sério, é. Poder público, nós somos vereadores, nós somos eleitos pelo povo da cidade. Nós temos que explicar para o povo o que aconteceu. Agora está em matéria, no jornal, em rede nacional. E a explicação nossa, o que nós vamos explicar?
Com maconha.
Então, maconha dentro do carro, isso é uma coisa absurda. Rapaz, é brincadeira, viu? Mas vamos tomar providência, viu? Vamos tomar providência, vamos pedir um ofício, vamos pedir se o secretário vir aqui nessa câmara e explicar aqui.
Vamos procurar o Ministério Público amanhã para agendar o horário.
Procurar o Ministério Público, mas vamos tirar isso aí a limpo. Também quero ressaltar aqui uma situação aí. A gente fala em melhorias para a cidade de Sarandi. É bem-vinda a melhorias. Quero falar um pouquinho do asfalto ali do jardim. Bom, pastor. O asfalto começou a fazer, o morador já veio reclamar com esse vereador, que o asfalto está em péssima qualidade. Eu fui lá ver, é verdade. Casca de ovo. É brincadeira, viu? Temos também que notificar essa empreiteira que pegou essa obra para fazer, que faça bem feito. Porque não vamos aceitar uma coisa mal feita na nossa cidade, não, porque amanhã ou depois, o outro prefeito que entrar aí na cidade vai ter que estar arrumando esse asfalto. Asfalto novo. Está acabando de fazer. Está fazendo agora, nem começou a fazer o asfalto. O asfalto é de péssima qualidade. Vereador, a gente tem que estar olhando, fiscalizando, porque as coisas acontecem e depois, entendeu? Quem paga é o cidadão, que paga seus impostos em dias e não tem a qualidade do serviço que é para ter na porta da sua casa. E ainda outra, não é de graça o asfalto, não. É R$2.500 cada frente de asfalto. Não é de graça, não. Então a gente tem que estar olhando, fiscalizando, que esse é o nosso trabalho, vereador. É o nosso trabalho. Olhar, fiscalizar e cobrar das empreiteiras que pegou a obra para fazer. Muito obrigado.
Próximo orador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, nobres vereadores, doutor Nilton, temos aqui algumas famílias representadas, que logo na sequência estaremos abordando os seus nomes aqui, estaremos fazendo uma homenagem a essas famílias. E todos, o Viana, comentarista esportivo, demais assessores, comunidade presente, nós desejamos a todos uma boa tarde. E nós não podemos, senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, de esquecer, não podemos esquecer de um fato marcante que ocorreu neste final de semana, que foi a votação do impeachment da presidenta Dilma, onde a gente pôde ver ali, na verdade, muita demagogia, dá nojo até assistir aquilo ali, mas não podemos nos calar, não podemos parar, temos que tocar o barco em frente, e eu particularmente, senhor presidente, eu estou torcendo para que haja, de fato, uma nova eleição nesse país, para que as partes envolvidas ali não tirem aproveito dessa situação que está sendo colocada perante a população brasileira. A gente percebe ali uma disputa de poder acirrada, uma disputa partidarismo, e é muita fantasia, é muito teatro que se faz para adquirir o poder. Então, eu gostaria, sinceramente, que fosse dado ali que a chapa realmente de Temer e Dilma fosse realmente cassada e que houvesse uma nova eleição, para que o povo brasileiro pudesse ter uma nova chance de escolher os novos comandantes deste país. Haja vista que a maioria que estão ali estão envolvidos em corrupção, estão envolvidos em falcatruas. Inclusive o próprio presidente da Câmara dos Deputados é um corrupto de primeira classe. E também o vice-presidente está também sendo cassado, está procurando dar um impeachment nele e ainda se faz de santo e de cordeirinho. Então, como diz o nobre Nildão, salve as almas! Salve as almas neste país. Nós precisamos, senhoras e senhores, rever nossos conceitos de fidelidade, nossos conceitos familiares, assim como muitos deles ali citavam o nome das suas famílias, citavam o nome de Deus, inclusive, para votar. Espero que essas pessoas saibam muito bem o que estão falando, porque tomar o nome de Deus em vão é pecado, segundo a lei de Deus. É pecado e essas pessoas vão pagar por isso. Então, que Deus possa orientar a condução desse país e que alguns políticos de caráter que tenha princípio nas suas vidas realmente tome posições corretas em relação a direção desse país para que possamos parar de sofrer e que o nosso povo também deixe de sofrer um pouco. Porque chega dessa disputa não democrática, mas uma disputa que nós podemos ver altamente hipócrita. E só quem perde é o país e a população. Nosso muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Com a palavra, vereador Ailton Machado.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade que faz presente aqui nesta reunião ordinária, todos sejam bem-vindos, temos muitos amigos hoje participando aqui dessa sessão, os moradores acompanhando os trabalhos, né, Nilton? Muita gente, imprensa, blogueiros aqui participando, doutor Frederico, assessores, funcionários da Casa de Leis, todos são muito bem-vindos, o secretário de Saúde acaba de chegar no recinto, todos sejam muito bem-vindos, e no segundo expediente vou estar nominando cada um que estiver aqui, né, Nilton? Porque é um privilégio para nós termos a presença da comunidade em nossos trabalhos. O vereador tem razão, nós temos que orar, pedir para Deus cuidar da nossa nação, nós que somos cristãos, né? E precisa de um novo momento, de um novo tempo, não é verdade? E a gente espera que tudo que vier a acontecer, que seja para um melhor dia, para uma vida melhor para o cidadão brasileiro. Nós já não aguentamos mais tanta coisa errada acontecendo, em especial nível federal. A gente, enquanto vereador, que estamos aqui nos municípios, acabamos passando por situações de constrangimento, porque muitas vezes somos colocados no mesmo pacote. Não temos nada a ver com essa corrupção, não temos nada a ver com petrolão, não temos nada a ver com mensalão, não temos nada a ver com uão, e acabamos levando bofetom, para rimar com a petrolão e o resto. Mas, infelizmente, o que acontece é isso, e nós temos que realmente pedir para Deus ter misericórdia do nosso país. Porque é só Deus. E a gente tem convicção de que Deus tem o melhor para o nosso município, para o nosso estado, e não seria diferente para a nossa nação. Eu tenho certeza que tudo vai ser diferente. E o que acontecer, vai acontecer pela provisão de Deus. De continuidade ou de fechamento desse processo que está em andamento, eu confio em Deus. Eu sei que Ele quer o melhor para nós. Eu sei que Ele tem o melhor para nós. E todos quantos creem assim, quer, independente de posição partidária. Porque você tem que ter coerência. Você tem que ser correto. Não porque o partido está dizendo que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas porque tua consciência de cidadão, de pai de família, de ser humano, e eu digo, de cristão, é que você tem que reger as suas atitudes e as suas posturas. Porque se você for seguir aquilo que é incorreto, muitas vezes, por conta de atribuições partidárias, entre outros, aí nós estamos num caminho de dificuldade. Então, que nós tenhamos consciência tranquila de tocar esse barco e que o melhor aconteça em prol dos brasileiros e que os nossos deputados, senadores, possam fazer aquilo que a consciência lhes disser, mas dentro do que a lei autoriza, dita, e que nós possamos ter um futuro melhor para a nossa nação. Eu gostaria, em tempo oportuno, senhor presidente, de estar comentando acerca de vacinação. Estou preocupado com os professores. Sabemos que uma sala tem 30 alunos muitas vezes, algumas têm até um pouco mais, e o professor não tem, segundo me consta, pode ser, vou com o secretário que está aqui na casa, até gostaria de, num segundo expediente, estar fazendo encaminhamentos nesse sentido, mas o professor tem que ter um tratamento diferenciado, porque um aluno se ficar doente, e nós não queremos que aconteça isso, é uma pessoa. Agora, se o professor ficar doente, aí a sala de aula não vai ter esse profissional. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa orientação aí, tá? E também, eu estive hoje no Jardim Novo Paulista e Paulista 1, as ruas ali estão intransitáveis, alguma coisa tem que ser feita no Jardim Paulista e Novo Paulista. E falarei no próximo expediente sobre isso também. E outra coisa que me chama a atenção, senhor presidente, é a questão de uma criação, eu até protocolei, inclusive, e quero discutir no segundo expediente, um protocolo que o cidadão possa acompanhar a questão de erradicação de árvore quando houver necessidade, quando estiver certinho e for necessário, e também a questão de poda de árvore. Ele acompanha pelo sistema para saber a quantas está a posição dele dentro do protocolo, para não ficar solto. Eu creio que não existe esse tipo de entendimento de trabalho, mas passou da hora de ter isso, porque o cidadão tem que saber o que está podando, o que está cortando, se pode cortar, se ele foi a vez e o outro passou na frente, enfim. No segundo expediente vou estar falando sobre isso. Muito obrigado por enquanto.
Eu gostaria de até complementar a sua fala, vereador. Se para ter uma vaga numa creche tem que ser por ordem, então para cortar ou para podar uma árvore também, não pode beneficiar alguém e deixar alguém sem ser beneficiado. É injusto, não é verdade, Nito? Vereador Nito? Aí nós ficamos, a Deus dará e outros tendo vantagem. Concordo com o senhor. Próximo orador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no pequeno expediente.
Terminados os vereadores inscritos, passamos então para a ordem do dia.
O item 1, requerimentos... Senhor presidente, me desculpe, senhores vereadores. Eu sei que tem que pedir o pedido de inclusão, né? Certo. Senhor presidente, nós vamos pedir o pedido de inclusão.
Você que pede o pedido de inclusão. Então, na ordem do dia, eu vou colocar em votação o pedido do vereador Eunildo Zanquini Eudão, do projeto de lei de resolução 003/2016, em votação a inclusão do projeto. O projeto, a inclusão, então, está aprovado. Estando aprovado, então, eu coloco em votação o projeto de resolução que revoga em toda a sua, o seu teor, a resolução número 002/2016 de 28/3/2016, na forma que específica, da mesa diretora. Em votação o projeto de resolução, revogando o projeto, então. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Senhor presidente, vamos passar para a pauta de hoje, senhores vereadores. O primeiro item, o requerimento 086 de 2016.
Repetindo, iniciando. Item 1, requerimento 086 de 2016 do Edil José Roberto Grava. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe esta Casa de Leis. Quais são os cursos que estão sendo oferecidos pela Secretaria da Juventude e informando a listagens e horários dos mesmos.
Item 1, requerimento 086-2016, do Edil José Roberto Grava. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o segundo requerimento 087 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, ofício ao senhor prefeito, solicitando que determine ao responsável pelo setor competente que realize os cursos no sentido de se agilizar a execução dos serviços de poda e cortes de árvores em nosso município.
Item segundo requerimento 087 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, em discussão. Com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, eu gostaria de apenas comentar um pouco a respeito desse requerimento, haja visto que acho que um dos assuntos, o próprio nobre vereador Ailton Machado deu até assim, uma certa evocação sobre esse assunto, mas é preciso que as coisas no município sejam agilizadas da melhor forma possível. Porque sempre quando nós vamos lá no meio ambiente, sempre tem um caminhão quebrado. Sempre tem um maquinário quebrado. Sempre tem isso e aquilo outro quebrado. Quando não tem nada quebrado, é falta de funcionário. É falta de funcionário. Eu até questionei hoje cedo eu estive lá, falei, olha, então passa isso para nós. Passa isso para nós, passa isso para os vereadores, passa isso para a Câmara de Vereadores, para a gente tapar da situação, para a gente também cobrar do Executivo uma eficiência nesse trabalho. São inúmeras as pessoas que nos abordam dia a dia, procurando, pedindo para fazer erradicação de árvore, ou quando não, a poda de árvore. E não faz nada, até hoje nunca fui atendido. Aí a gente fica sabendo que só atende o pedido do fulano, do beltrano e do ciclano. O que é isso? Isso não pode estar acontecendo. Tem que atender toda a comunidade. Todas as pessoas pagam seus impostos. Todas essas pessoas moram no município, são eleitores do município, são munícipes, pagam seus impostos e eles têm os mesmos direitos de ser atendido. Se tem problema, passa para frente, reclama, manda ofício para a Câmara, para os vereadores estarem sabendo o que está acontecendo. Então, assim, fica difícil e nós, vereadores, nós passamos por pessoas que não damos atendimento à comunidade. E quando a comunidade vem ao vereador, é porque ele já foi lá. É porque ele já foi lá na secretaria, já solicitou, mas não teve resultado. Então eles procuram o vereador para ver se resolve alguma coisa. Porque é a função do vereador fiscalizar, é a função do vereador cobrar essas situações. Mas, senhoras e senhores, é necessário que algo seja feito. As árvores estão aí, estão caindo em cima das casas, né? Caindo em cima dos veículos. E logo, logo, vamos ter chuvas. Estamos aí num período de estiagem, mas logo, logo vamos ter chuvas, vamos ter temporais, e que possivelmente causará muitos danos. E depois dos danos causados, as vítimas, os moradores vão à prefeitura e eles não têm um respaldo da prefeitura para corrigir ou reparar os seus danos. Então, nobres vereadores, Eu acho que passou da hora de chamarmos aí o secretário do meio ambiente para dar uma explicação. Por que não? Ué, ele é tão servidor quanto nós. Tem cargo, nós também temos. E precisa da explicação, não é para nós, da explicação para a população, para a cidade que está aí.
Totalmente.
Tá, muito obrigado.
Continua a discussão.
Peço a palavra, senhor vereador.
Senhor com a palavra, o vereador Eunildo Zanquim. Nildão.
Perfeito, falo desse lado aqui, não tem problema. Caros vereadores e a comunidade. Vereador Lima, excelente requerimento. Pena que vai chegar lá, que nós temos uma secretaria eficiente. E eu já vou lhe adiantar da resposta. Estive com o secretário de meio ambiente agora no período da tarde, e atual vice-prefeito dessa cidade. O desânimo que ele está naquela secretaria, sem condições de trabalho, é demais. Está animado igual a Dilma ontem à noite. Não tem material humano. Precisamos de concursos públicos, diminuir cargos de confiança. Nós temos dois servidores que varrem as ruas. Sarandi com 100 mil habitantes. Sim, quatro homens que cortam árvores. O caminhão novo está quebrado. Não sabe se fica essa semana pronto. E cinco homens para roçar a cidade inteira. A maioria que ele está conseguindo das coisas, ele diz que está tirando do bolso dele, não tem licitação, não tem nada. E aí eu quero finalizar a minha resposta. Uma engenheira, o município pensou de forma técnica em contratar uma engenheira florestal, pensando, doutora, que ia ter um encaminhamento melhor. Foi pior. Não sai do lugar, não resolve nada. O cidadão está com a árvore caindo em cima da casa dele, vai esperar a chuva vir, derrubar, acabar com a casa dele, aí depois vai entrar com um processo de indenização. Eu saí desanimado com o secretário, não pela sua boa vontade, que às vezes tem, mas muitas das coisas estão tirando do dinheiro do bolso dele. Nem óleo tem para as máquinas. Não, mas eu estou... É bom que convoque o secretário, mas eu estou falando assim, o que eu ouvi hoje, que é importante a presença de vocês aqui nesta Casa de Leis, para saber o que está acontecendo. Qual dos vereadores aqui que não é indagado por um cidadão, eu preciso que você me ajude a cortar uma árvore? É a mesma coisa de nada, a gente manda os pedidos lá, é engavetado. Verdade, nobre. É insatisfação minha também. Então, essas são as das minhas falas, não vou falar mais. Não é por causa dos funcionários. Eles têm vontade, mas não têm estrutura. E essas palavras, hoje, veio do secretário de Meio Ambiente e vice-presidente. Prefeito do município de Sarandi. Eu falei, fecha a porta, querido. E vamos descansar, porque... Isso é verdade.
E o vice-prefeito, o secretário de meio ambiente, ele é bom de diálogo e abre e vai mostrar os números. Ele tem os números na mesa dele que não estão correspondendo. Então eu quero deixar aqui o meu comentário e o resultado dessa visita, que faz parte do nosso mandato. Além de cobrar e saber uma execução. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, novos pares, também quero comentar sobre esse requerimento, viu, Lima? Que a gente tem hora que cobra, entendeu? Faz pedido, nada acontece. Eu venho frisar de um assunto que aconteceu comigo em janeiro, que eu estava lá no estado de Santa Catarina, comecei a conversar com o senhor lá, aí começou a falar de uma cidade perto de Maringá, que era uma vergonha, uma cidade suja. Eu falei, você não está referindo a minha cidade que eu moro, não? Eu falei, é isso mesmo, Sarandi. Eu cheguei aqui, primeira coisa que eu fiz foi falar com o prefeito sobre a limpeza da cidade, que era, né, o meio ambiente ali, limpeza. Ele falou, vereador, vamos contratar uma empresa aí, para limpar a boca de lobo, para varrer rua, porque nós não temos servidores. Mas isso não aconteceu também, né? Até o mês de abril, daqui a pouco o ano termina. E estou sabendo também que nem telefone está tendo, nem no RH da prefeitura. Você acha a situação que nós estamos em Sarandi? Onde está o orçamento de 2016? Estou sabendo também, nas creches não tem telefone. É brincadeira. As diretoras estão indo na casa delas, ligadas à casa delas, para o orçamento que elas fazem, aquelas comprinhas de produto permanente para consumo da creche, que eles agora dão uma verba, né? Estão indo na casa fazer cotação de preço. É uma brincadeira isso aí, rapaz. Não está acontecendo isso em Sarandi, não. E aí, vereador, o que nós vamos fazer, vereador? Porque pedido lá naquela meio ambiente, eu tenho de monte. Não é para nós, não, né? É para o povo. O cara falou, está caindo uma árvore assim na minha casa, um galho lá, dá para você tirar. Fiz um pedido, mandei. Não é atendido. E outra coisa, que nós temos lá dentro é um secretário e um vice-prefeito. O cara tem ordem para mandar, mas não tem orçamento. Né? É brincadeira, pai. Estamos aqui cobrando uma coisa que era para estar funcionando perfeitamente. Não sabe o que está cobrando. Era para estar funcionando. Porque uma cidade ela tem um orçamento de quase 200 milhões de reais. Todo setor tem o seu... Né, o vereador Lima? Todo setor tem seu dinheiro que vai para lá para gastar durante o ano. E cadê a verba do meio ambiente? Isso que eu pergunto para vocês.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Silas Moraes.
Senhor presidente, nobres pares. Eu quero também fazer parte dessa matéria com o vereador Lima, porque é um assunto que vem afligindo a nossa população. É um setor que não tem funcionado, não está funcionando, está em péssimas condições. E eu tenho observado, senhores vereadores, que quando nós começamos a cobrar... vários vereadores cobrando, várias secretarias, visita, como está fazendo, alguma coisa vai acontecer de bom. Eu tenho, ou a gente tem por base aí, a questão da iluminação. Ficamos um tempo sem a troca de lâmpada, um caos, e todo mundo começou a cobrar do executivo, cobrar da secretaria, e as coisas estão começando a melhorar agora. E o meio ambiente temos que fazer da mesma maneira. Tem que convocar aqui o secretário para que ele dê uma explicação para nós, o porquê não está funcionando, e porque ele tem que trazer a situação para casa, para a Câmara. Porque nós sabemos que secretarias aí estão em péssimas condições, não tem estrutura, mas ele tem que procurar aqui a casa e passarmos para nós. E vamos cobrar do executivo, do setor competente, para fazer as coisas andarem. Porque eu tenho recebido muitas ligações de pessoas, de moradores da nossa cidade, pessoas idosas, principalmente, que quando vem uma chuva forte com ventos, eles não conseguem dormir, fica preocupado com essa árvore para cair na sua casa. Então, são condições precárias. E esse meio ambiente, nós estamos no mês de abril, quase no meio do ano. E eu tenho vários pedidos, e eu procuro documentar. Alguns eu faço pela casa aqui, outros eu faço direto no gabinete, que eu encaminho ao secretário, eu cobro no dia a dia. Eu tenho a minha agenda e eu passo para eles, mas fico com a cópia. Estou ligando constantemente, cobrando deles, porque são melhorias que a nossa comunidade está precisando. Então, senhores vereadores, a minha parte, eu vou fazer isso. Eu vou lá pessoalmente conversar lá com o secretário, cobrar dele. E se os vereadores quiserem trazer aqui, porque a melhor coisa é jogar na tribuna, como nós fizemos com o secretário da saúde, que hoje saiu. Tem que trazer ele na tribuna aqui, ele resmunga, mas ele tem que dar explicação. Tá? Porque eles estão ocupando uma pasta, existe recurso, e eles têm que dar uma explicação a esta casa. Não importa quem seja, está ocupando a pasta, tem que dar uma resposta a esta casa. Muito obrigado.
Continua a discussão e em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o terceiro requerimento 088 de 2016, do Edil Eurildo Zanquim, o Nildão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que nos informe se existe a possibilidade de se distribuir vacina contra os vírus H1N1 aos alunos e servidores das escolas e centros municipais de educação infantil.
Item terceiro, requerimento 088-2016 do Edil Eunildo Zanquim Nildão. Em discussão. E em votação. Requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o quarto requerimento 089 de 2016 do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Ofício ao senhor prefeito solicitando que se mantenha entendimento com a Unisan no sentido de se viabilizar a construção de um salão comunitário do conjunto residencial José Richa.
Item 4º, requerimento 089-2016, do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Em discussão. Em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o 5º, requerimento 090 de 2016, do Edil José Aparecido da Silva Unito. Ofício ao senhor prefeito solicitando que providencie a construção de sanitários de uso público, banheiros, na Praça da Juventude.
Item 5º, requerimento 090-2016, do Edil José Aparecido da Silva Nito. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o 6º. O item é o 6º, requerimento 091 de 2016, do Edil Silas Souza Moraes, ofício ao senhor prefeito, solicitando que viabilize a instalação de painéis eletrônicos para senha de atendimentos nas unidades de saúde e UPA. Unidade Pronto Atendimento, Gustavo Farias.
Item 6º, requerimento 091-2016, do Edil Silas Souza Moraes. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o 7º, projeto de lei 2498 de 2016, do Edil Ailton Ribeiro Machado, tendo como autor Nelson de Jesus Lima, o qual altera o dispositivo da lei municipal 2053 de 2013, de 16 de dezembro de 2013, a qual cria feiras de artes e artesanato no município de Sarandi, Paraná, e dá outras providências.
Item 7º, projeto de lei 2498-2016, do Edil Ailton Ribeiro Machado e Nelson de Jesus Lima. Em discussão. E em votação. O projeto está aprovado em terceira discussão. Próximo item.
O item 8º, projeto de lei complementar 443 de 2016 do Poder Executivo Municipal, o qual altera o parágrafo 4º do artigo 7º da lei complementar 217 de 2009 e inclui vias urbanas no eixo de comércio e serviços na forma que especifica.
Item 8º, projeto de lei complementar 443 de 2016 do Poder Executivo Municipal. Em discussão. E em votação. O projeto está aprovado em segunda discussão. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho. Questão de ordem, senhor presidente, sobre o mesmo item ao requerimento 092 de 2016, solicitando a dispensa de intercídio de terceira discussão e votação do projeto de lei complementar 443 de 2016 do Poder Executivo Municipal. Autor, vereador Rafael Psibilski.
Requerimento 092, que solicita a dispensa de terceira votação e discussão do projeto de lei. Autor, Rafael Psibilski. Em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o 9º, projeto de lei 2500. De 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, o qual dá denominação à Rua C do Jardim dos Espés, na forma que especifica. Rua Pioneiro José Cesário Álvares.
Item 9º, projeto de lei, número 2500, 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, nobres pares, eu, como já disse em outros momentos, esta é uma homenagem que os seus familiares, os seus amigos não gostaria de receber. Mas é necessário para que tanto seus familiares como também seus amigos fiquem na lembrança e eternize um nome na cidade onde esta família, esta pessoa lutou, trabalhou, viveu, criou seus filhos e também descansou, está descansando na sepultura para um dia acordar para a ressurreição da vida eterna. Estou falando do senhor José Cesário Álvares, nascido em 1936 no estado de São Paulo, e que em 1940 seus pais vieram para o estado do Paraná, residindo ali no município de Marialva, onde passou ali praticamente toda a sua juventude, trabalhando na lavoura de café e estudando música, que é o que ele mais gostava. E aqui está a Laide e a Dona Maria, sua esposa, que se faz presente. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. E eu o conheci, senhor presidente, esse grande homem, do qual, nos primeiros momentos, eu já me simpatizei por ele. Nós passamos a ser bons amigos. Infelizmente, ele nos deixou. Mas, Dona Maria, Laide, né, juntamente com os seus outros filhos, que é a Eunice, a Cleide e a Devair, que não estão presentes, a Eunice, Cleide e a Devair, mas que seja transmitida essa homenagem para eles e que fique ali feita essa homenagem em memória da família, em memória dos amigos, para os amigos, e que sempre vai ficar na nossa lembrança. Então, que Deus abençoe a toda a família e agradeço mais uma vez pela presença e fique aqui a sua homenagem. Ainda se referindo ao senhor José, ele passou a morar em Sarandi em 1980, sendo que já em 1960, como já disse, ele já trabalhava aqui nas lavouras aqui de Sarandi. Então fica aí nossa homenagem, nossa singela homenagem, né, e que Deus possa abençoar toda a família, todos os amigos. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue discussão. Com a palavra o vereador Ailton Machado.
De ligar o microfone. Eu gostaria de participar, vereador Nelson de Jesus Lima, falar um pouco também, porque foi feliz o seu feito, né, em prol da família, né, da Laís, Dona Maria, né, da Rose também, que trabalha nessa casa de leis. E por conhecer ele, lembrar do cafezinho domingo de manhã, em frente de casa, né, quem quisesse passar, tomar um cafezinho lá, era bem-vindo, né? Eu lembro dele com o cafezinho na porta da casa de vocês ali. Quantas vezes passei para cumprimentá-lo ali, e hoje vemos o vereador tomando essa atitude de homenagear. Eu não poderia deixar passar em branco esse momento por conhecer a família de vocês, saber que são uma família de bem, pioneiros nessa cidade, que tanto contribuíram pelo nosso município, tanto fez para que a cidade fosse o que ela é hoje. E se a cidade é o que é por conta de pioneiros como o senhor José, como a senhora Dona Maria, que criou os filhos aqui, educou os filhos nessa cidade. E com certeza isso aqui é o mínimo que nós podemos fazer, né, Lima? E aprovamos, creio que vai ser por unanimidade, né, a aprovação aqui, uma forma singela de homenageá-lo. Lembrando que cada pessoa que for nesta rua entregar um talão de luz, um talão de água, procurar o endereço de um ente querido, de um parente, tá lá, vai ter que falar assim: eu queria achar a rua aqui do senhor José Cesário Álvares, pioneiro da cidade. É muito legal, é muito bacana. O meu sogro em Maringá teve homenagem, seu Carlos Alberto de Paula, e eu de vez em quando vou até o conjunto Requião, que ele foi vereador naquela cidade, para poder mostrar a rua para meus filhos, para ver a placa lá do meu sogro. É muito grato realmente quando tem um ente querido lembrado dessa maneira. Então fico feliz da ideia, feliz do nosso companheiro Nelson Lima em homenagear esse cidadão de bem. Marcou de forma positiva. Tem pessoas que passam por nossa vida, que nós gostaríamos de não ter conhecido, não ter visto, não ter sabido da existência dele. Mas tem pessoas também como o seu José, que passa pelas nossas vidas e que marca de forma positiva, e que alegria em ter a família aqui, nesse momento de homenagem. Parabéns a vocês, parabéns, vereador, pela iniciativa. Muito obrigado.
Eu gostaria de pedir desculpa para o vereador Lima, que, achando que tinha terminado as suas palavras, mas desculpa, tá, Lima? Não foi intenção nenhuma. Continua a discussão? Com a palavra o vereador Rafael Psibilski.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras aqui presentes, o nosso boa noite. Laide, teu pai era um pão duro, né? Lembra, né? Quantas vezes, né, Dona Maria, a gente brigava, ei, tem pão aí, ó, o pão tá duro, ah, tem pão duro aí, a gente brincava, né? Ele tocava sanfona, quantas vezes nós fomos lá cantar com teu pai, tocava sanfona, nós, né, cantava. Guardaram a sanfona? Guardado, faz favor, guarda, que é uma lembrança. Como diz o Machado, o pessoal vai entregar um talão de luz, de água, carta, está lá seu José Cesário, né? Então, realmente, é uma lembrança que fica para o resto da vida. A pessoa, muitas vezes, acaba ficando no esquecimento, mas esse não. Esse, todo dia, alguém vai estar falando o nome dele. Isso é gratificante, mas isso, vereador Lima, é somente para as boas pessoas que passaram por aqui, fizeram história boa. Pessoas ruins não se colocam nome, não, não. Se coloca somente de pessoas que são boas, são dignas, pessoas dignas e honradas, que fizeram coisas boas para Sarandi. Então, fico feliz de saber, vereador autor, temos o nosso apoio e tenho a satisfação de revê-las aqui hoje, né? Aprovando esse projeto, um projeto realmente que vem marcar a história dele. Então, quantas e quantas vezes nós cantávamos, tomava aquele cafezinho, né, bem forte. Poxa lá vida, né? Se foi, mas deixamos uma lembrança do nome da rua dele. Parabéns e que Deus tenha ele lá em cima. Mas nós estamos juntos para aprovar esse projeto. Obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Silas Moraes.
Senhores vereadores, nobres pares, eu quero usar aqui a minha fala também, porque quando trata-se de matéria, a gente sente-se honrado em podermos estarmos aqui e dar o nosso voto favorável. Laide, sua mãe Maria, Rose, são famílias que a gente já se conhece há muitos anos. Principalmente que eu sempre morei ali próximo, né? Estamos se vendo quase sempre. Então, para nós, sentimos-se realmente feliz por deixar este projeto que vai ficar a marca, né? O nome do Sr. José. E sabemos que poderíamos ter feito um enquanto está em vida, então não foi se feito, né? Mas agora vamos fazer, e a família que está aqui, deixando este momento de honra e de lembrança para a família do Sr. José. Então tem meu apoio sempre, matéria dessa natureza, e eu tenho feito um outro projeto, que é lei no município, deixando uma porcentagem também para as pioneiras do nosso município, que muitas vezes lembramos do pioneiro e esquecemos das pioneiras, sendo que o pioneiro e as pioneiras são a principais motivo da existência da nossa cidade de Sarandi.
Continua a discussão. E em votação, o projeto está aprovado por unanimidade. Próximo item.
Item 10, projeto de lei 2501 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, o qual dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 34489, de 2/10/89, na forma que se especifica.
Item 10, projeto de lei número 2501 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, em discussão. E em votação. O projeto está aprovado em primeira discussão. Próximo item.
O item é o 10º projeto de lei 2502 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, o qual altera a denominação do trecho da rua Francisco de Almeida na forma que especifica.
Item 11º projeto de lei 2502 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra o autor da matéria.
No mesmo teor, senhor presidente, nós também queremos também fazer uma grande homenagem aqui a um grande homem que passou por essa cidade, que desde 1953 passou a viver nessa cidade, ali no quilômetro 115, onde adquiriu ali um sítio e começou a viver, a lavrar a terra e cuidar da sua família. E hoje nós queremos homenagear também o senhor Valdomiro Médici. Ele, acredito que seja conhecido de muitos aqui, do Erasmo, né? Quem o conheceu era uma presença assim, muito agradável, porque ele era muito brincalhão, ele era muito, como diz, muito engraçado, né? E como nós sabemos, nós estamos aqui todos de passagem por essa terra e Deus, né, o chamou para o descanso. E fica aqui a nossa homenagem à família, onde a senhora Yolanda 600 Médici, sendo viúva do mesmo, teve com o seu Valdomiro ali, criou juntamente com o seu Valdomiro, 8 filhos, a Cleide, a Cleusa, a Ângela, a Rosângela, o Dirley, Valdemir, conhecido como Mirim, mais conhecido como Mirim, está presente aqui, a Marilda e a Sandra. Estava aqui o seu neto, né? Mas acho que deu uma saída. Senhor presidente, o senhor Valdomiro, eu o conheci muito bem, convivi com ele muitos anos e posso dizer que era um homem de um caráter alibado, um homem firme nas suas convicções e um grande servo de Deus. Por isso eu acredito que ele está também no descanso do Senhor. Então fica aqui a Rosângela, o Mirim, leva essas considerações para toda a família e que para mim é uma grande honra estar fazendo essa homenagem para este grande homem. Como já foi dito aqui, felizmente ele não está ouvindo, ele não está sabendo desta homenagem, porque a Bíblia diz que quando as pessoas descem à sepultura, ela fica num sono, e quem está dormindo não ouve e não vê. Mas vocês que estão vivos, vocês da família, os amigos, assim como eu, vai ficar sempre na lembrança esse nome, como quando ali passarmos por aquela rua, antiga rua, Francisco de Almeida, onde passava de frente o antigo Detran. Ali será denominada a rua Pioneiro Valdomiro Médici. Haja vista que a rua Francisco de Almeida, ela permanece, mas no seu curso normal. Ela permanece na sua reta, né? E, infelizmente, fizeram algo ali que estava dando muita confusão. Inclusive, é um dos motivos pelos quais se fez necessário fazer essa mudança ali, para que a Caixa Econômica pudesse liberar as verbas ali para poder fazer as galerias, né, fluviais ali do Jardim Nova Aliança, né? E aí nós estamos homenageando esse grande homem. Então receba essa homenagem e que Deus possa abençoar toda a família. Muito obrigado.
Continua a discussão. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, novos pares, também quero deixar minha homenagem. Na verdade, conheci não muito ele, mas o pouco que eu conheci, vi que era um homem muito honesto e honrado, que ele chegou aí na minha loja, quando eu tinha a loja da Vida Maringá, várias vezes, entendeu? Nós sempre conversamos com ele, é o pai do Mirim, nosso muito amigo, nós, Rosângela. Tentar deixar uma homenagem aqui para vocês, entendeu? Que a gente, dependendo dessa casa e todos os vereadores, com certeza, a gente deixa a homenagem à família, que isso que é uma coisa que a gente podemos fazer. Mas, como Deus o tenha ele também, né? Em nome de Jesus, que é tudo nosso aqui nessa terra, é passagem, né? Estamos aqui de passagem. Mas então fica aí, minha homenagem para aquele grande homem, que eu conheci ele não muito, sabe? Mas o pouco que eu conheci, eu tinha amizade com ele. Ele não saía da minha loja quando eu estava na Vida Maringá. Então eu lembro, a gente guarda as lembranças das pessoas boas, sabia? Eu lembro de muitas pessoas assim que foi meu amigo e passava a conversar com a gente, só para tomar um café, e esse aí é que fica na memória da gente. Muito obrigado a vocês, tá? Meus parabéns.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Silas Moraes.
Somente usando mais uma vez a fala e para expressar à família aqui o meu apoio, né? O meu voto, porque são projetos desses que vêm e geralmente há necessidade da votação de demais vereadores. E a casa sempre tem procurado dar o seu voto, seu apoio, e deixar mais esse pioneiro sendo lembrado pelas famílias e pelas pessoas que vão necessitarem desse endereço. Portanto, a minha fala é de apoio.
Continua a discussão e em votação. O projeto está aprovado. Próximo item.
O item é o 12º projeto de lei 2504 de 2016 do Edil Belmiro da Silva Faria, o qual dá a denominação da Avenida C do Jardim dos IPs na forma que especifica Avenida Primo Izep.
Item 12º projeto de lei 2504-2016 do Edil Belmiro da Silva Faria em discussão. E em votação. O projeto está aprovado em primeira discussão. Próximo item.
O item é o 13º projeto de lei 2505 de 2016 do Edil Eunildo Zanquinho Nildão, qual dá denominação à Rua A do bairro do Jardim Oriental, como Rua Pioneiro Pedro Isidoro do Carmo e dá outras providências.
Item 14º projeto de lei. Opa, desculpa. 13º projeto de lei 2505-2016 do Edil Eunildo Zanquinho Nildão. Em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Vou explicar rapidinho aqui para o vereador, nem vou usar a tribuna. Esse está só fazendo uma mudança. Nós já aprovamos essa lei como avenida. E a prefeitura nos enviou como avenida. Aí agora que foi consultar os construtores lá que estão construindo, a prefeitura se equivocou na aprovação do projeto do mesmo jardim como rua. Então nós só estamos mudando de avenida para rua para não dar problema para os cidadãos.
Continua a discussão. E em votação. O projeto está aprovado em primeira discussão. Próximo item.
O item é o 14º projeto de lei 2506 de 2016, do Edil Eunildo Zanquinho Nildão, que dá a denominação da Rua B, do Jardim Oriental, como Rua Pioneiro José Chianato, e dá outras providências.
Item 14º projeto de lei 2506 de 2016, do Edil Eunildo Zanquim Nildão. Em discussão. E em votação. Projeto está aprovado em primeira discussão. Próximo item.
Senhor presidente, terminaram os itens da pauta de hoje.
Terminados os itens da pauta, eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereador Eunildo Zanquim, e peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, eu gostaria de começar a minha fala, ó, nesse momento, senhor presidente, lendo um ofício que eu, como líder da bancada do PPS, estou enviando ao senhor presidente do Partido Popular Socialista de Sarandi, o PPS, aqui representado pelos seus filiados, num total de 160 filiados, vem através do presente, com a especial finalidade de levar ao conhecimento de Vossa Excelência os profundos e sinceros votos de congratulações como representante da bancada do partido na Câmara, onde votou o processo de admissibilidade do processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, ocorrido nesse último dia 17, onde, por orientação de todos os seus membros, votaram a favor do afastamento, o que nos deixa orgulhosos, esperançosos e crendo que a democracia ainda impera em nosso país. Quem assina é o senhor presidente do partido, Antônio Del Nero, Eunildo Zanquinho, Nildão, líder da bancada, e Dalvecir Aparecido Bonora, o primeiro secretário do partido, assinando, e também congratulações do Sidney, do Dinei do Lanche, também do partido, enviado ao presidente, pelo tamanho postura que o PPS teve em tirar essa ladra do governo federal, que acabou com a família, um juro alto no país, com o desemprego, e hoje nós tivemos a resposta. E eu tenho certeza que o Senado irá acolher essa denúncia. E o PPS vem mostrando há muito tempo oposição ao governo Dilma. E ontem o resultado do trabalho uniu o cidadão brasileiro numa forma de consciência que necessitava essa grande mudança. Então, senhor presidente, foi um grande ato para nós cidadãos brasileiros esse passo, que se pode passar desde o Collor e agora esse grande pampa. Então, nosso presidente, líder da bancada, Rubens Bueno, deputado federal, se destacou mais uma vez com o seu posicionamento, a sua postura ética e clara, junto ao governo, e mostrou por que a razoabilidade vem acontecer de forma concreta, que é o desejo do povo, o sonho da maioria do povo que foi adquirido ontem. Os 367 votos foi o sinal que a Câmara Federal vai. Então nós estamos acreditando que um grande passo hoje começa a se dar. Gostaria também de cumprimentar o secretário de Saúde do município, o César, seja bem-vindo mais uma vez a essa casa, e agradecer pelo empenho e a força que está tendo. E também, César, se nós puder ajudar lá a unidade do Oriental, dar uma acelerada lá ainda, que está em situação difícil lá, viu? Mas vamos trabalhando que as coisas vão dar certo. O seu esforço e dedicação junto com a Câmara há de ser melhor ainda, tá bom? Senhor presidente, e também gostaria que essa casa de lei, senhor presidente, enviasse um ofício ao secretário de urbanismo. Mais uma vez, nós já tivemos uma discussão grande sobre essa matéria aqui, e são coisas mínimas. A questão dos moradores do Jardim Novo Bertioga, o número de valetas que está lá, só passar a máquina, dar uma melhorada antes que entre o período de chuva. Já foi pedido mil vezes, nada fora, só foi prometido. É coisa mínima. Não choveu, não fez nada, o que que vai acontecer? Senhor presidente, então quero que essa casa envie esse ofício daí, e os vereadores que vão assinar o ofício também sobre a questão do veículo, e está aberto para quem quer assinar, vereador Grau, vereador Silas, Acho que só esses vereadores vão assinar. Vereador Rafael, vereador Ailton Machado, enfim. Vamos assinar e vamos já formular a denúncia junto ao Ministério Público amanhã. Muito obrigado, está aberto disso daí. Nós vamos tomar posicionamento corrido. Não todos os vereadores vão assinar, já está certo, os 10 vereadores. Então nós vamos tomar amanhã a pronúncia disso daí com audiência. O presidente Belmiro não assina?
Não.
Então tá bom, só os 9 vereadores que vão assinar. E eu agradeço pelo tempo e espero que vocês tenham um ótimo final de noite. A vossas excelências, muito obrigado pelo complexo de apoio e a necessidade que nós estamos indo. Muito obrigado.
Próximo orador.
Vereador José Roberto Grava.
Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, também quero deixar aqui a minha fala sobre o acontecido ontem, nível nacional, né, da presidente Dilma. E eu fiquei atento à votação até o último minuto. E meu partido também, do PSC, do Paraná, de todos os estados, votou a favor ao impeachment. E eu acho que é muito bom, no momento, porque o Brasil está passando por uma dificuldade muito grande, principalmente os empresários estão quebrando todos, entendeu? Mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. O negócio está difícil, viu? A gente tem empresa, a gente está vendo que em qualquer momento você vai ter que fechar as portas. Não estamos conseguindo pagar as contas hoje. Caiu muito o movimento. E a gente também não queria que só saísse a presidente Dilma, saísse todos que são corruptos, que estão lá em cima, entendeu? Não sou a favor só dela. Sou a favor de todos que são corruptos, que estão lá na Lava Jato, tem que sair daquela presidência e pôr novas pessoas lá com ideais novos, entendeu? Para fazer uma nova, né, legislatura e um novo presidente, uma nova legislatura para ter uma nova esperança para o nosso povo, nossas crianças que estão nascendo aí. Porque hoje, entendeu? Nossos jovens estão crescendo, estão aí enfiados nas drogas. E a gente, né, tem um compromisso, entendeu? De ter uma presidente, um presidente mais avançado nessa parte aí, porque ultimamente os presidentes, viu? Onde se viu uma presidente lançar cartilha de pornografia nas escolas? Isso não existe, mano. Nós estamos no século XXI. Queremos coisas decentes. Ou nós estamos também no final do século, tempos, né? Porque não pode uma coisa dessa. Então, eu fiquei contente do resultado do meu partido, o PSC também, votou a favor do impeachment. E também quero que os outros saiam também, né? Não é só a Dilma, não. Tem que sair o Temer, tem que sair, todos são corruptos, né? E pôr pessoas decentes para tomar conta desse país. E também, ô presidente, eu quero pedir uns ofícios aqui, só na parte do urbanismo. Quero pedir um ofício que o secretário de urbanismo, entendeu, fique responsável para fiscalizar aquela obra do jardim, lá do Bom Pastor, onde está fazendo o asfalto. Responsabilidade do secretário, ele é engenheiro, que veja a obra lá que não está fazendo, entendeu, de acordo com o que é para fazer. Faz um casca de ovo, um asfalto casca de ovo, depois daqui uma semana, duas ou daqui um ano, tá tudo arrebentado. Então, e quero pedir também, ó, que tampe as valetas ali do Jardim Nova Aliança. Tem pessoas que moram no Jardim Nova Aliança e não conseguem sair de casa. As valetas é enorme, valeta mesmo, valeta, sabe? O cara não consegue, então um caminhão de pedra, passa uma máquina, já resolve o problema. Enquanto não chega o asfalto, mexer hoje? Não, eu acho que foi mexer hoje, porque até o final de semana eu passei lá, ainda onde eu passei tá. E eu estive no Jardim Bertioga essa semana também ali, tem onde o Dom já pediu. Ali tá feio, hein? Estive no Jardim Bertioga. No Santana, na rua Três Lagoas, tem um rapaz que tem uma van, não consegue sair da casa dele com a van, que a churrada veio e levou as pedras embora, então ficou valeta e não consegue chegar em casa. É coisas mínimas, rapaz. Nós precisamos das coisas mínimas. Cobrar aqui não precisava, né? Precisava do secretário estar tomando providência e arrumando a cidade, né, Lima? Não precisava ele estar cobrando aqui. Isso não é serviço do vereador. O vereador tinha que estar fazendo projeto de lei, indo para frente, não voltamos atrás. Cobrar o que o próprio secretário pode estar, né, resolvendo ali na secretaria dele, deixando tudo ok a cidade, na limpeza da cidade, tudo ok, bonitinho, né? Todo mundo, os caras me cobram, todo dia os caras me cobram. Ô, a cidade suja, cara. O que está acontecendo com o Sarandi? É igual o Nildão falou no primeiro expediente. Temos dois varredores de rua em Sarandi. Isso é uma vergonha para nós, dois varredores de rua. É brincadeira, viu? Mas vamos lutar e vamos cobrar que as coisas aconteçam. Igual aconteceu na sessão passada, cobrando um negócio de lâmpada.
na frente da minha casa, foi colocado lâmpada. Hoje nós estamos cobrando limpeza, cobrando, entendeu? Que passa pelo menos uma máquina nos bairros, entendeu? Tampa o buraco, uma recape no Paulista, Novo Paulista, ali está todo horrível. Você já pediu ali, o Ailton Machado? Não precisava ter pedido, estão fazendo para nós, já é, vem de encontro à comunidade, ao nosso povo. Nós precisamos disso aí, nós pagamos impostos, né? Quando chega no final, no janeiro, já chega os carnês para pagar. E depois não temos retribuição. Não precisa nem estar cobrando o prefeito. O secretário já tem que estar vendo, tem que estar passando para o prefeito, né, Ailton? Não precisa estar cobrando o prefeito, cobrar o secretário. O secretário já tem a pasta dele para fazer isso. É, não precisa nem encher o saco do prefeito. O prefeito tem que ficar tranquilo. Ó, secretário, tá tudo certo, tudo certo. De repente o prefeito acha que tá certo e o secretário não tá fazendo e as coisas tá, né? E nós temos que estar cobrando aqui para ver se acontece as coisas. E muito obrigado e uma boa noite a todos.
Próximo orador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Eu vou me tornar aqui repetitivo pelo que eu vou falar, mas é necessário que se fale. Todos nós aqui reclamamos, assim como eu tenho reclamado, vários outros têm reclamado, sobre a situação do município. Falta funcionário, maquinário, telefone e outras coisas mais, né? Mas nós todos já sabemos o que precisamos fazer para melhorar essa situação, para pelo menos tentar resolver essa situação. E aqui nós já expomos aqui algumas situações, como por exemplo, a criação da zona específica, né, dentro do município de Sarandi, que seria da legalidade a lotes acima de 1.000 metros quadrados para que os pequenos produtores, as pessoas que têm aí vontade de produzir alguma coisa dentro do seu, aquele pequeno espaço ali, de 1.000 metros, 2.000 metros quadrados, possa produzir. E também a questão industrial. Nós precisamos industrializar o município. Se nós não industrializarmos o município, nós vamos continuar batendo nessa mesma tecla. O município não vai para frente, vamos continuar aí crescendo, ou melhor, inchando o município, só em residência, e a arrecadação, que é o mais importante, nós não temos. Então nós temos que rever essa situação. Temos que chamar o Conselho Municipal de Urbanismo aqui para discutirmos estes assuntos. E desta forma, com certeza, nós vamos ter melhores condições de contratação de funcionário, de contratar funcionário para o município. Porque, do jeito que estamos, nós esbarramos na lei de responsabilidade fiscal, onde o índice da folha de pagamento já foi superada e é superada. Então, nós não temos condições de prestar um bom serviço para a comunidade, porque nós não temos condições de contratar funcionário e também não temos arrecadação suficiente para manter esse serviço no município. Então, é preciso rever, mais uma vez eu digo, é preciso rever esta situação do município, porque até quando vamos viver desta forma? Até quando? Fica a pergunta para os nobres pares. Obrigado.
Próximo orador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Com a palavra, vereador Ailton Machado.
Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, utilizando esse expediente para fazer comentários a respeito da situação ocorrida ontem, que mobilizou todo o país, e a gente volta a bater na mesma tecla. O desejo que nós temos é que o nosso município, que o nosso estado, que o nosso país seja cada vez melhor. E a gente sabe que algumas mudanças acabam causando rupturas, né? Traumas. Algumas pessoas são favoráveis, outras são contrárias, mas nós não podemos deixar de cumprir o que a legislação o que a Constituição diz. E nós que somos fazedores e cumpridores de leis, assim como todo cidadão, nós temos que estar atento a tudo aquilo que acontece dentro das legalidades, dentro das condições e das possibilidades. Mas partindo do pressuposto que nós não temos voz ativa, apenas a indignação, apenas a vontade, de repente, de nos expressarmos, mas que é um eco muito pequeno, porque se nós pudéssemos falar mais alto acerca daquilo que nós gostaríamos que acontecesse, e se isso ecoasse e desse força e mudasse alguma coisa, seria muito bom. Então, como nós temos essa efêmera possibilidade de estar aqui falando daquilo que nós queremos de fato, daquilo que nós desejamos de fato, nós podemos, entretanto, pedir a graça de Deus pelo nosso país. E o que acontecer daqui para frente, que seja feita a vontade de Deus, porque nós sabemos que o nosso país é um país de grande maioria cristã, católicos e evangélicos. Existem outras religiões e também seitas que nós respeitamos, mas aquela que nós professamos é o cristianismo. Então que o nosso Cristo tenha misericórdia do nosso país, que não haja dificuldade mais do que já está tendo o povo brasileiro, que não suporta mais sofrer. O povo paga imposto e não tem emprego, não tem saúde digna. Sofremos isso em Sarandi, sofremos isso e vemos pessoas de outras cidades do Paraná sofrendo também, em outros estados do país, e alguma coisa tem que ser feita. E que os nossos governantes tenham consciência de governar não para eles, não para o partido, não por ideais pessoal. Porque quando você age dessa maneira, o país afunda. Se a pessoa está andando errado, isso vale para nós que somos pais. Se o nosso filho está no mau caminho, nós temos que corrigi-los. Mesmo que doa, nós temos que corrigir. Porque se não corrigirmos, nós caímos numa situação de lá na frente chorarmos porque o nosso filho não foi corrigido e não tem como voltar atrás. Então, gente, nós temos que ter consciência cristã, de cidadão, de uma mudança de fato. Que faça-se uma limpeza, porque, repito, os vereadores acabam sendo afetados com isso. O prefeito é afetado com isso. Roubam lá em cima, desviam lá em cima, fazem maracutaias, falcatruas, tudo debaixo dos panos. E o vereador, que é o da parte política, que está aqui, repito, que não tem tanta voz ativa assim em nível nacional, acaba apanhando junto. Está na hora de mudança de fato. Está na hora de ser revisto conceitos, mas sempre sob o prisma da graça de Deus. É o que eu posso dizer enquanto cristão, enquanto pessoa que voto também, apesar de ser vereador, apesar das minhas atribuições aqui como legislador. Senhor presidente, que vi ofício ao secretário de saúde da possibilidade de vacinar os professores que dão aula no município para que ele possa estar protegido da H1N1. Não sei se tem dispositivo nesse sentido e eu preciso dessa resposta como em um ofício. Também que se faça o recap asfáltico, aí fala, abrange nesses servidores. Estou falando professores. Professores na sala de aula. É específico. Inclusive, recap asfáltico no Jardim Paulista, Novo Paulista, que está bastante ruim as ruas ali. E também vou estar entrando com um projeto, se for da minha competência, se eu puder fazê-lo, para corrigir aquela situação de poda e também erradicação de árvore dentro daquilo que a lei autoriza. Árvores que têm que ser cortadas, tá? Para poder mudar essa...
Próximo orador.
Vereador Silas, vai. Vereador Silas Moraes.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no grande expediente de hoje.
Terminados os vereadores inscritos, eu gostaria de agradecer a presença de todos, do secretário de saúde, dos assessores que ficaram até agora. Muito obrigado, Esta e esta sessão, os assessores Matilde, os meninos aí, o Geraldo, a assessora que está lá do Lima, sua mãe, sua avó, Miro. Muito obrigado de você vir, ficar, permanecer até o final, você e sua irmã. uma justa homenagem para o Valdomiro, que era nosso amigo, e agora continua o Valdomiro Filho, nosso amigo, né, Mirinho? Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos vereadores, à imprensa, os técnicos. Pô, hoje tem bastante técnico aí. Vamos ver aí depois, tem bastante técnico de som hoje. Vamos ver, é. Mas depois nós vemos sobre isso. Muito obrigado a todos vocês. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro a sessão encerrada e boa noite a todos.